Alexandre Alves, secretário executivo por parte da Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, António Vinagre, presidente da direção da Federação Nacional de Viticultores Independentes, o Sr. Presidente Domingos Soares Franco, da Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, e Elsa Maria Félix Gonçalves, vogal da direção, e José Carlos Fernandes, vogal também da direção da Porvide. Informar também que estarão connosco, através de videoconferência, Dr. Miguel Braga, diretor da Federação Nacional de Viticultores Independentes, bem como o engenheiro Miguel Queimado, que é o assessor. Temos também ainda connosco, através de videoconferência, o Sr. Coordenador de Sustentabilidade, João Luís Barroso, do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. A todos, muito obrigado por terem vindo. Agradecemos a vossa, antes de mais, por terem acedido ao nosso convite e, naturalmente, a vossa disponibilidade por se terem deslocado até Lisboa. Esperamos que tenham feito boa viagem, naturalmente, e dar-vos conta que, efetivamente, este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Comissão da Agricultura e Pescas, com o fim de podermos contribuir com, ou melhor, aproveitar os vossos contributos no sentido de apontar as melhores soluções ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Agricultura, uma vez que a fileira do vinho atravessa ou enfrenta desafios significativos, desde logo face à quebra e alterações dos padrões de consumo, à instabilidade do contexto internacional, à dificuldade em conseguir aumentar o valor acrescentado, à deficiente remuneração dos viticultores, aos apelos constantes às situações de crise e aos negócios por ela proporcionados, ao controlo relativo ao trânsito de vinhos, às reclamações sobre as deficiências da fiscalização, à problemática em redor ao arranque de vinhas, às importações de vinho a granel, a baixo preço, que desvirtuam o mercado. Portanto, essas são, de facto, as dificuldades que nós, e face às audições que já foram promovidas por este grupo de trabalho, que nos vão deixando uma série de dificuldades sentidas no setor. E conforme eu referi, portanto, os grupos parlamentares aqui presentes, do grupo parlamentar do PSD, neste momento ainda só está representado pelo Sr. Deputado Ricardo Oliveira, falta o Dr. Gonçalo Valente, está a chegar, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nelson Brito, bem como o Sr. Deputado Carlos Silva, e do grupo parlamentar do Chega, representado pelo Dr. João Paulo Graça. Portanto, são os três grupos parlamentares aqui presentes. E, de facto, conforme eu referi anteriormente, o nosso propósito é, de facto, apontarmos caminhos e desde já também, permitam-me, se porventura nos quiserem fazer chegar ou deixar hoje, ou fazer chegar no futuro próximo, documentos ou toda a informação que achar por relevante, naturalmente nós agradecemos, porque no final, após a audição de todas as entidades por nós previamente definidas, vamos terminar com um relatório, e que será esse relatório que irá constar não só as preocupações, bem como os caminhos a apontar, por forma que o Ministério possa, de facto, atender e que possa ir de encontro à satisfação das necessidades de uma fileira que bem precisa de ser erguida. Informar também que as entidades aqui presentes, aquelas que nos estão a ouvir, dispõem de uma grelha anteriormente definida com um tempo disponível de 10 minutos para apresentar naturalmente as vossas preocupações, os vossos desafios. Seguir-se-á uma ronda com o mesmo tempo disponível para os grupos parlamentares, para querendo não só fazer uma exposição ou porventura apresentar questões, e restará depois uma segunda ronda para as entidades presentes e aquelas que nos ouvem por videoconferência, naturalmente mais 5 minutos para poderem complementar a informação que porventura não tenham terminado na primeira ronda, e bem como também responder às questões suscitadas. Informo também que há um cronómetro na sala e que, portanto, é uma questão de, à medida que vão falando, portanto, vão tomando um contacto do tempo que já esgotaram, no sentido de não ultrapassarmos muito tempo, por forma a termos um papel aqui, no fundo, ou a dar uma certa equidade, por forma que todos possam ter o mesmo tempo. Aqueles que não veem o cronómetro, se tiverem a oportunidade de poderem controlar esse tempo, ótimo. Se não, eu, um minuto antes de terminar o prazo, dou indicação. Pronto, sendo assim, julgo que não há qualquer dúvida, vamos então passar à audição da primeira entidade, e será a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, por parte do seu secretário executivo, Alexandre Alves. Faça favor.
Tem que clicar aqui, exatamente. Muito bem, queria antes de mais agradecer a oportunidade de nos terem convidado e partilhar aqui algumas das nossas reflexões. De uma forma muito rápida, para quem não está a par, a Ateva representa cerca de 1.300 associados, representamos cerca de 80% dos hectares da região do Alentejo. Cumprimentar também os restantes colegas e agradecer então mais uma vez esta oportunidade. A minha apresentação, passar aqui, presumo, peço desculpa, só ajuda. Aqui, exatamente. A nossa apresentação foi feita de uma forma muito sucinta, espero não sequer consumir os 10 minutos, e basicamente, tendo em conta os desafios que nos foram comunicados quando esta convocatória, onde queremos, de alguma forma, fazer a avaliação da situação do setor, algumas medidas e propor algumas medidas adicionais, o Sr. Deputado, já na sua introdução, já muitas delas já as referiu. Portanto, algumas delas vão ser repetitivas, mas vou dar aqui algum dados adicionais. No nosso entender, algumas temáticas relevantes, então, gostaríamos daqui alertar este grupo e, nomeadamente, também a equipa governativa neste momento. Temos uma situação que, no nosso entender, deve ser revista. Tem a ver com o Decreto-Lei 61-2020, que basicamente define a organização institucional do setor vitivinícola e o seu respectivo regime jurídico. Porquê é que nós estamos a mencionar isto? Este decreto, inclusive, tem a definição de um modelo de governança das respectivas entidades gestoras em cada uma das regiões, nomeadamente as comissões vitivinícolas regionais, e temos-nos deparado, e agora aqui estou a falar apenas pelo Alentejo, que o atual modelo de governança determina, e fazendo aqui um parênteses, o Conselho Geral é constituído por 20 conselheiros, sendo metade dos conselheiros 10 conselheiros do interesse da produção e outros 10 conselheiros do interesse do comércio. Acontece que o modelo de governança que neste momento está instituído define que as decisões mais pertinentes têm que ser aprovadas por maioria em cada um dos interesses. Tem-se verificado ao longo destes últimos dois, três anos, que tem-se verificado situações de bloqueio, porque num dos interesses existe uma entidade associada que, por sua vez, tem a sua maioria e poderá, por vezes, ter interesses que são diferentes, porque uma entidade, e temos que dizer claramente, com interesses a nível nacional, e este modelo de governança tem introduzido, e temos casos concretos que depois mais tarde podemos partilhar. Pronto, isto é uma das primeiras questões que gostaríamos de alertar. Depois, também já mencionado pelo Sr. Deputado, temos aqui a questão da fiscalização, que é um tema que temos verificado que a tutela e o demais setor cada vez está mais preocupado, e realmente entendemos que devem ser implementadas medidas concretas de reforço, nomeadamente aproveitando as estruturas locais que eventualmente existem, em cooperação com os CVRs, para reforçar esta fiscalização e apoiar todos os outros organismos competentes. Depois, o outro tema que também trazemos aqui de alguma forma genérico, mas que é sempre importante reforçar, e mais uma vez também já aqui mencionado, tem a ver com o alerta que efetivamente há uma insustentabilidade económica na atividade vitícola, principalmente nos viticultores com dimensão reduzida. Isto poderá nos levar a propor medidas mais concretas. Entendemos que se calhar deveria haver da parte central um observatório ou algo que conseguisse levantar com mais precisão, efetivamente, quais são aqui as margens, qual é que é o que é que o setor está neste momento a se desenvolver, as suas práticas comerciais, porque efetivamente é uma constatação, e isso digo-vos com conhecimento de causa, uma boa parte dos meus associados, e permitam-me dizer isto, se fizesse contas, se calhar agora não continuaria com a atividade vitícola. Portanto, é um bocadinho de paixão, é um bocadinho acreditar que isto é ciclos, mas nós queremos promover a coesão territorial, queremos manter as pessoas nos territórios, temos que lhes dar condições. E a atividade vitícola é não só uma atividade económica, é uma atividade também com interesse cultural, com uma dimensão também no turismo para nós bastante importante, portanto chamamos a atenção em todas estas dimensões que devem ser acauteladas, mas a realidade atual é que é uma insustentabilidade. É impossível que os preços estão a ser praticados agora de compra de uva, principalmente aos pequenos viticultores que não têm adegas próprias, conseguirem fechar o ciclo da conta económica da atividade. Peço desculpa. Depois, aqui relativamente, como todos sabem, temos a PEPAC, esta foi revista há pouco tempo, aqui decidimos então trazer alguns aspectos que entendemos ser pertinentes alertar, e se for possível, no futuro próximo, haver algumas alterações. Reconhecemos que houve agora recentemente naquela iniciativa, portanto, estamos a falar no domínio B3, que é a abordagem sectorial integrada, que é onde está a atividade vitivinícola, nomeadamente, houve um reforço do orçamento na iniciativa na B32, que tem a ver com promoção e comunicação em países terceiros. É de reconhecer esse reforço, mas, como mais à frente irei falar, é pertinente apostarmos fortemente na promoção internacional. É por aí que temos que diferenciar, saber comunicar melhor para colocar os nossos vinhos lá fora de uma forma mais valorizada. Nós temos qualidade, no nosso entender, modesto entender, é falta, é um reforço na comunicação e na promoção internacional. Relativamente à outra iniciativa que também está integrada neste eixo B, tem a ver com o seguro de colheitas. Queria-vos alertar uma questão muito operacional, que foi no ano passado, portanto, na campanha anterior, o enquadramento legal saiu, se a memória não me falha, dia 28/12/2023. Andámos praticamente a campanha toda a aguardar instruções da entidade que é a IFAP, que é na prática a entidade pagadora e gestora deste mecanismo de apoio, e devo-vos dizer que houve uma série de situações de constrangimentos, de comunicações, de procedimentos que foram à última hora, e o setor, no nosso entender, ficou prejudicado, e temos que, se for possível, tentar nesta próxima campanha, e deixar aqui a mensagem e diretamente ao IFAP e às entidades que o tutelam, para que nesta próxima campanha os procedimentos sejam mais cedo clarificados. Relativamente nesta reforma da PEPAC, a última, há aquela iniciativa que está mencionada como investimentos em ativos corpóreos e incorpóreos. No documento que é público, está de alguma forma caracterizado que é um conjunto de apoios a investimentos diretos em explorações vitivinícolas. Subentende-se e verifica-se que tem-se a ver com a promoção da sustentabilidade energética e não só. Não temos nada contra, antes pelo contrário, contudo não é totalmente claro como é que esta medida de apoio ao investimento, se é compatível ou se é incompatível com outra medida, com o segundo pilar da PEPAC, que é o eixo C, que tem também medidas específicas para o investimento, para a agricultura no seu geral. Ou seja, surgem-nos aqui algumas dúvidas se efetivamente os viticultores vão ter acesso a esta medida 3.6. Isso é claro, mas será que ficam vedados pelo outro lado do segundo pilar? Confessamos que não temos ainda essa clarificação e entendemos que seria pertinente ver essa questão. Por fim, tenho ali também a questão de outra iniciativa prevista na revisão do PEPAC, que é a colheita em verde. Portanto, basicamente isto tem a ver com a questão para tentar controlar o mercado e a oferta, haver um apoio a uma poda em cachos, ou seja, para não haver a colheita e depois diminuir então a produção potencial, a produção de vinho nessa campanha, é urgente, é uma medida que no nosso entender, num quadro teórico conceptual, é pertinente. É, para nós, preferível a uma medida de destilação, porque coloca algum dinheiro diretamente nos viticultores e não estamos aqui, de alguma forma, a colocar alguma ineficiência no sistema e até a nível de sustentabilidade económica, a fazer colheita, a gastar mão de obra, a fazer vinho para depois, mais tarde, destilar. Acho que é preferível, efetivamente, se há um apoio, dar o apoio logo ao viticultor antes de sequer de se produzir o vinho. Portanto, isso para nós é relevante, mas o que queríamos aqui deixar, desde já mencionado, é que é necessário operacionalizar e saber os pormenores dos mesmos. Por fim, também reconhecer que houve uma evolução relativamente ao enquadramento legal na questão da rotulagem, recentemente naquela portaria que foi revista agora muito recentemente, mas entendemos que ainda ficou aquém do que era necessário e apelamos que se continue a trabalhar na melhoria desta portaria, porque é pertinente para a comunicação e transparência com os consumidores. Por fim, e estando já aqui a chegar, já cheguei ao fim de coisa, queria também referir, é muito importante a questão dos referenciais de sustentabilidade. Temos aqui um colega do Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Contudo, verificamos, e não sei se o meu colega vai referir essa questão, há um tratamento, no nosso entender, e peço desculpa à frontalidade, discriminatório dos vários referenciais, e entendemos que o referencial do Alentejo não tem sido devidamente tratado por diversas entidades, nomeadamente sendo um pioneiro e o mais robusto que existe em Portugal.
Muito obrigado.
Agradeço.
Muito obrigado. Passou 43 segundos, portanto seremos também tolerantes com os demais em tempo igual. Passo então a palavra agora ao Sr. Presidente da Direção, António Vinagre, da Federação Nacional de Viticultores Independentes. Faça favor.
Pois. Muito, agradeço realmente estar aqui presente, poder participar. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os meus colegas, o senhor presidente. A verdade é que o setor agrícola está numa situação difícil, principalmente ao nível da viticultura. O setor produtivo, digamos, protegido nas CVRs, etc., trata-se de vinho, de produção de vinho. Ora, a produção de vinho está, eu acho, com uma boa pujança. Até certo ponto, com muitos problemas, mas está. O problema principal está na produção da uva. Efetivamente, a uva é comprada muito barata. A grande distribuição e os setores de exportação pressionam os comerciantes, portanto, eles têm que baixar os preços para concorrer. E, por outro lado, pressionam o último da fileira, que é o agricultor. E o que acontece é que o agricultor vai emigrando, vai morrendo, ficam os filhos já emigraram ou foram para a cidade ou foram para outras atividades e o interior está-se a desertificar. Depois é preciso gente, vão buscar imigrantes que estão desenraizados, não estão fixados, vão com empresas. Portanto, o grande problema que eu vejo, nós somos vitivinicultores engarrafadores, estamos muito ligados à produção da uva, porque não podemos comprar uvas nem vinho, e, portanto, sofremos muito desse problema. Efetivamente, a agricultura, em muitos sítios, nomeadamente no Douro, a uva de mesa é de um preço muito baixo. E isso não sei como se resolve, porque efetivamente nas comissões vitivinícolas a produção, quando se fala de produção, é produção de vinho, não produção de uva. Portanto, o viticultor não está representado devidamente, nem muito menos em paridade. E isso traz um problema. Portanto, minha pergunta é: quem defende o viticultor neste país? E sem viticultores não há paisagem para turista, não há, digamos, um país bonito. Eu lembro que nós estamos associados a outras entidades lá fora, através da CEVI, Confederação Europeia de Viticultores Independentes, que fomos fundadores, e, nomeadamente, os nossos associados suíços estão contentes porque recebem apoio para ter a vinha bonita. Efetivamente, se não estiver bonita, não recebem. Portanto, têm um compromisso, mas recebem um apoio grande. É verdade, Portugal não é um país rico, a Suíça é um país que pode-se dar esse luxo, mas de facto alguma coisa deveria ser feita. A pressão, por um lado, de negócio, efetivamente, quem produz vinho quer uva barata, portanto, essa é uma pressão importante que deveria ser vista. O outro aspecto é a grande pressão da grande distribuição sobre o setor do vinho. E, sem não falar, que vocês sabem bem, do problema da saúde que pressiona o vinho. Ninguém pergunta se o chouriço faz cancro, mas o vinho acham que faz cancro. Eu acho que faz mais o chouriço e ninguém ataca o chouriço. Fumado, por ser fumado, efetivamente. Outro aspecto importante é a questão da fiscalização. A fiscalização dos vinhos de mesa não está a ser feita. As comissões vitivinícolas não têm direito a aceder por elas ao vinho que entra. Portanto, eu estou numa adega de uma CVR, numa região demarcada. A região demarcada tem uma são controladas os vinhos DO e IG, mas ninguém vai ver se o vinho de mesa importado desapareceu ou não desapareceu, não sabe onde ele anda. Parece que agora vão tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que a lei deveria permitir às CVRs controlar toda a produção, todo o vinho que está numa adega, seja DO, seja IG, seja vinho de mesa, porque sem esse poder, que pelos vistos não tem, não é possível fiscalizar. Portanto, se entra numa adega um vinho que não é DO e IG, é para saber o que aconteceu. Se foi vendido, como foi vendido e se efetivamente desapareceu. Quer dizer, julgo que me entendem nesse aspecto. Outro aspecto que nos preocupa, como vitivinicultores e engrafadores, nós vendemos também no sistema Horeca. E a restauração não tem margens máximas, como há em Espanha e creio que noutros países. Efetivamente, compram uma garrafa por 2 euros e vendem por 10, às vezes por 20. Outro dia vi um vinho de Barca Velha a 1.300 euros a garrafa, quando se sabe que não tem nada desses preços. No vinho caro, não tem. Efetivamente, as margens da restauração deviam ser... devia existir uma margem. Portanto, pressionam de tal maneira o preço do vinho que as pessoas depois não bebem vinho. Bebem água, bebem cerveja, bebem outras bebidas, bebidas doces, etc. Portanto, é um aspecto que nos preocupa bastante, porque é um travão enorme à venda de vinhos de qualidade. Os vinhos que nós produzimos, porque é isso que nos pode, de facto, defender, é produzir vinhos de alta qualidade, e é um travão que está ali naquele... E quanto mais qualidade, quanto mais nós promovemos a qualidade da nossa marca, mais o vinho sobe em exponencial na grande restauração. Na restauração em geral, nas garrafeiras nem tanto. É outro aspecto que nos preocupa bastante. A questão da representação também da vinha, portanto, no CVR, ou alguém que a defenda, não é? Há outro aspecto que nos entristece bastante, é que sendo Portugal um país cheio de prémios, vinhos de grande qualidade em toda a fileira, seja nos grandes produtores independentes como nós, seja nas adegas cooperativas, seja nos comerciantes, todos têm hoje vinhos de grande qualidade, recebemos prémios internacionais e depois andamos a vender no mercado internacional a preços baixos. A gente vai a qualquer país, o vinho português não está ao nível dos vinhos franceses, ou dos vinhos italianos, ou dos vinhos chilenos, em nível de preços, porque efetivamente é assim que acontece, o preço médio é bastante baixo, e a nossa viticultura é uma viticultura cara, porque temos orografia, temos falta de água noutras regiões, etc. Penso eu é que, efetivamente, somos maus vendedores. Portugal vende mal, não é só vinho. Vocês sabem bem, não temos imagem de vinho de país a nível internacional. Eu acho que devia ser fomentada, digamos, um pouco mais, porque também já se faz bastante por isso, realmente uma união no setor, no sentido de não estragarmos pelo menos os preços uns aos outros. Não sei como isso se faz. Mas penso que é um problema de atitude. Se o setor tomar uma atitude de não baixar preços, não estragar preços. Porquê? Portugal, o que produz é menos do que exporta e do que bebe. Portanto, se as firmas não forem buscar vinho lá fora para baixar preços, não importarem, Portugal é deficiente de vinho, portanto, podemos valorizar o produto sem concorrer pelo preço. Portanto, é uma coisa que não sei como é que poderá ser feito. Efetivamente, é um aspecto que nos preocupa bastante, porque nós podíamos... Portugal tem um target de 1 milhão, 1 mil milhões de euros de exportação. Não será fácil dobrar. A questão é subir um pouco o vinho. Dirão, ah, não é possível porque é concorrência. A concorrência somos nós que fazemos entre nós. Porque, efetivamente, comparar um vinho de uma DOO portuguesa com um vinho de outras internacionais, podemos equipará-las em preço e criar imagem. Portanto, é um trabalho difícil, mas é efetivamente um aspecto que penso que seria ponderar. Como se faz isso? Não sei, não sou jurista nesse aspecto, não sei o que é, as limitações que há. Penso é que deveria haver uma consciencialização do setor nesse sentido. E os grandes players é que terão que tomar a iniciativa, porque efetivamente os grandes volumes são eles que o fazem. Com uvas baratas é uma tentação, portanto, ganham o seu dinheiro, estão contentes, não tem problema. Mas se houver um pouco mais de ambição, eu penso que será possível efetivamente remunerar devidamente a vinha, porque se não for remunerada, qualquer dia não há vinha. E se há vinha, é porque o agricultor recebe de mão beijada uma vinha. E ele não diz que não. Porque quando tem que a plantar com o seu dinheiro, não planta. As novas licenças de plantação não estão a ser totalmente aplicadas. E quem as tem aplicado são grandes empresas que, efetivamente, têm esse interesse, e é legítimo, de ter vinha. Portanto, é um aspecto que está evidente. Eu penso que está no limite. Não é problema, não vale a pena. Já
muito
disse
obrigado.
Que entendia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral Luís Marcos, da Associação de Desenvolvimento de Viticultura do Oriense, que temos o prazer de estar em contacto através de videoconferência. Faça o favor, dispõe de 10 minutos. Aos 9 minutos eu dou o sinal, está bem?
Com certeza.
Muito obrigado. Faça favor.
Muito bom dia a todos. Começar por cumprimentar o Sr. Coordenador desse grupo de trabalho, o Sr. Deputado Dr. Amílcar Almeida, e os restantes membros dos grupos parlamentares desta comissão, assim como os restantes colegas dirigentes associativos aqui presentes. Para fazer apenas um pequeno enquadramento, a Advida é uma associação técnica fundada em 1982, com a sua sede no Douro, mas que foi evoluindo e ao longo do tempo tem ganho um âmbito nacional. Sua atividade sempre se focou muito na experimentação e nas atividades de investigação e desenvolvimento. Contribuam para a resiliência do setor, tendo também atividades de assistência técnica e de capacitação dos seus associados neste âmbito. Tem um objetivo fundamental, acima de tudo, que é contribuir com o conhecimento técnico, não só para o desenvolvimento do setor, mas também para que os decisores políticos possam ter informação para tomar as decisões relativamente ao setor. Nesse âmbito, fomos também reconhecidos como entidade gestora do cluster de competitividade do Ministério da Economia para o setor da vinha e do vinho, e em 2018 como laboratório colaborativo pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para o setor da vinha e do vinho. Para contextualizar, temos associado em quase todas as regiões vitivinícolas do país, com especial enfoque no Douro, que é onde é a nossa sede geográfica, mas que representam no seu conjunto mais de 5 mil postos de trabalho, cerca de 1.500 milhões de volume de negócios, cerca de 370 milhões de valor acrescentado bruto, e em territórios do interior, o que revela também a importância económica e social do setor vitivinícola no país. Relativamente aos desafios que o Sr. Coordenador deste grupo de trabalho bem elencou, e focando-nos naquilo que é a nossa atividade de apoio de desenvolvimento de conhecimento técnico, gostaria de referir que, alinhado com as preocupações que algumas das preocupações que o colega da Ateva já referiu, efetivamente nos instrumentos de gestão do potencial de produção, será necessário, no nosso entendimento, que o setor possa ter todas as ferramentas disponíveis para posteriormente poder tomar as decisões que entendam mais adequadas para poder gerir o potencial de produção. Isto passa, em nossa opinião, muito por pela regulamentação da reprogramação do PEPAC, que já foi aprovada. Existem ainda medidas que não estão devidamente regulamentadas, tais como a vindima em verde ou os investimentos em ativos corpóreos e incorpóreos, uma maior flexibilização da duração das autorizações de plantação, também uma recomendação do grupo de alto nível da Comissão Europeia, ou também uma maior flexibilização, ou seja, quadros financeiros plurianuais para o eixo B do PEPAC, o setor de vinha, que permita uma melhor execução destes fundos. Ao nível da promoção, gostaríamos de reforçar, até pela nossa natureza, o sucesso que o associativismo tem trazido para o setor vitivinícola. É um setor extremamente organizado, extremamente inovador, que tem permitido ter um elevado sucesso nos mercados internacionais. E entendemos que esta agregação associativa, e sendo a Vini Portugal um dos parceiros do cluster que muito contribui para a internacionalização dos vinhos no mercado estrangeiro, tem sido um fator de sucesso e diferenciador na promoção dos mercados externos. Entendemos também que foi um grande esforço de todo o setor, com o devido apoio da tutela, a constituição do Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade. É fundamental para melhorar a performance do setor vitivinícola do ponto de vista da sustentabilidade económica, ambiental e social, mas traz também um reconhecimento por parte dos mercados relativamente cada vez mais preocupado com este tipo de prática. No entanto, apesar deste sucesso na criação do Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade, entendemos que deveria haver um reforço da capacitação dos agentes económicos, do ponto de vista técnico, nas diversas áreas do referencial, um esforço no aumento da certificação do número de operadores, assim como na promoção da visibilidade do referencial de sustentabilidade. E aqui, não podia deixar de referir a importância que as associações técnicas e outras organizações do setor, como as comissões vitivinícolas, temos aqui o João Barroso, representação do PSVA, que dá um grande apoio aos viticultores da Comissão Vitivinícola do Alentejo, a importância do apoio técnico e da assistência técnica aos operadores para efetivamente conseguirem ter práticas de sustentabilidade ambiental, económica e social e também terem o devido reconhecimento nos mercados, sendo já uma exigência muito grande em determinado tipo de mercados, como todos sabem. Gostaria ainda de elencar que, além das questões todas referidas pelo Sr. Coordenador do grupo de trabalho, ao nível da produção e ao nível do conhecimento técnico e das ferramentas disponíveis para o setor, existem ainda alguns grandes desafios a ultrapassar, quer ao nível da produção, quer ao nível da promoção. Ao nível da produção, temos um desafio importantíssimo, que são as alterações climáticas, que obstaculizam não só a produção, mas também a qualidade da mesma. No contexto de alterações climáticas, com a perda do potencial produtivo, acima de tudo também com a alteração da expressão do terroir, a gestão do stress hídrico e a gestão do conforto hídrico das plantas assume uma função essencial na manutenção das características dos vinhos portugueses e, nessa perspectiva, estando em discussão ou estando em apresentação junto do Conselho de Ministros os resultados do Grupo de Trabalho da Água Quiúno, gostaríamos de reforçar a importância que uma estratégia nacional valorize a sustentabilidade económica e social também do uso da água, não só, como é óbvio, para o setor agrícola, mas numa estratégia concertada, é fundamental enquanto ferramenta de adaptação para a manutenção das características e das qualidades do vinho português e da manutenção da atividade vitivinícola nesse contexto de alterações climáticas. Não vou alongar muito também relativamente a outro desafio importante, creio que os colegas da Porvide irão referir esta importância, ainda no âmbito das alterações climáticas, explorar a diversidade de castas, mas também a diversidade intravarietal das castas, poderá ser um fator de adaptação aos desafios das alterações climáticas, como também de valorização dos vinhos nos mercados internacionais. Temos outro grande desafio, que é a falta da mão de obra e a necessidade de promover a eficiência produtiva. É um grande desafio, tem diversos eixos que devem ser abordados, desde as questões, efetivamente, da disponibilização e da capacitação da mão de obra para o setor, mas tem também, ao nível do conhecimento técnico, grandes desafios em termos de mecanização, a digitalização do setor. E nessa perspectiva, o reforço da capacitação, o reforço do acesso a novas tecnologias que permitam melhorar a eficiência produtiva é fundamental, assim como o desenvolvimento e a transferência de conhecimentos e produtos gerados na investigação para o setor é fundamental. E falando da digitalização do setor, não podia apontar também a necessidade, todos sabemos, de uma melhoria da cobertura de rede nos territórios do interior, pela necessidade premente da digitalização do setor.
Senhor Diretor, é só para informar que dispõe já com a tolerância do minuto e 44.
Ok, então, sendo mais breve, e depois esperando que os outros 5 minutos possam complementar alguma informação em falta, as soluções baseadas na natureza e os serviços do ecossistema são também, por um lado, um desafio e uma oportunidade para o setor vitivinícola. Um desafio porque enfrentamos, como é óbvio, a perda da biodiversidade, a necessidade de restauro de ecossistemas. E aqui gostaria muito de destacar a importância que a produção legislativa, em termos da lei do restauro da natureza, poderá ter como solução para apoiar o setor vitivinícola na valorização dos serviços dos ecossistemas. E também como a valorização dos serviços do ecossistema que podem remunerar e apoiar o setor vitivinícola pelos serviços prestados à sociedade. Pelo que gostaria de destacar aqui a importância, mais uma vez, da lei de restauro da natureza e do reforço do acompanhamento. Ao nível dos mercados, existe também uma necessidade de reforço dos estudos na área de mercados e consumidores, de forma a conhecer melhor não só novas estratégias de comunicação, orientação de produto face às necessidades dos mercados, também o reforço do conhecimento sobre álcool, científico sobre álcool e saúde, um dos temas que muitas vezes condiciona o acesso a determinado tipo de mercados ou consumidores e que, não, e que, em nossa opinião, tem aqui um potencial desenvolvimento científico que deve ser explorado, como é óbvio, o reforço do desenvolvimento de novos produtos para consumidores e novos mercados, tais como vinhos parcialmente ou totalmente desalcoolizados, ou cocktails ready to drink. Espero não ter ultrapassado demasiado o meu tempo e espero usar depois os 5 minutos para prestar alguma informação adicional. Muito obrigado.
Vamos ouvir agora o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, na pessoa do seu coordenador, João Luís Barroso, também por videoconferência. Faça
Olá.
favor.
Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria-vos fazer uma apresentação e a minha apresentação tem aqui uma temática algo diferente. Elencar problemas e desafios, os meus de outros colegas fazendo bem melhor do que eu. Eu vou-vos apresentar um caso mais inspirador, o caso do Alentejo, um caso que é considerado internacionalmente como provavelmente um dos melhores do mundo na área do desenvolvimento sustentável da vitivinicultura, mas para tal eu preciso de partilhar convosco a minha apresentação, só que não estou a perceber como é que eu faço isso aqui no meu. Deixa-me ver se é aqui. Que isto se faz, que eu não uso muito aqui o. Ok.
Senhor
Estão a ver a minha
coordenador,
apresentação?
nós estamos a ver,
Estão a ver a apresentação?
estamos.
Muito bem, fantástico. Portanto, como eu dizia então, antes de mais dar aqui um contexto muito simples, o Alentejo representa 0,3% de área de vinha do mundo, ok? Portanto, se em Portugal somos de facto a região, a maior região, com maior dimensão e também com maior partilha de mercado, com 12% em área, ao nível mundial somos de facto algo bastante, bastante pequenino, 0,3%, mas que no trabalho que o Alentejo tem feito no, na área da sustentabilidade é bastante pertinente este número, porque somos de facto uma região, do ponto de vista mundial, muito pequenina a fazer um trabalho de facto de gigantes. Este é um projeto que já tem mais de 10 anos. Começou a ser pensado em 2013, entretanto, em 2015 foi lançado uma primeira versão deste programa de sustentabilidade e, entretanto, lançámos já em 2024 uma versão 2. Este é o âmbito, vocês podem ver, não me vou alongar muito com isto, mas basicamente é um projeto com 171 critérios de avaliação, com 20 capítulos de trabalho. O engenheiro Luís Marcos mencionou o Referencial Nacional de Sustentabilidade, é um projeto que foi altamente inspirado neste projeto do Alentejo, é um projeto que foi, e bem, beber muita informação ao nosso projeto, que já tinha muito trabalho feito no terreno. Olhamos para tudo, desde a instalação de uma vinha, à qualidade de um solo, à proteção da biodiversidade, dos ecossistemas, ao controle das doenças e das pragas, à gestão da eficiência energética, na vinha, à socioeconomia, ao desenvolvimento regional, à comunidade envolvente. Saltamos para a adega, falamos de água, de energia, de resíduos, de embalamento. Portanto, é um projeto, de facto, muito, muito completo e muito abrangente. De facto, como dizia, é um projeto gratuito da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e é voluntário. Nenhum produtor é obrigado, apesar de ser obrigado a ser membro de uma comissão para fazer o seu vinho de denominação de origem ou de identificação geográfica, não é obrigado a fazer parte deste programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo. No entanto, ao fim de um ano de trabalho, tínhamos 91 membros, tínhamos 20% da área de vinha do Alentejo neste projeto, tínhamos algumas autoavaliações feitas, que são um projeto passa muito por um sistema de autoavaliação e depois de melhoria contínua com o acompanhamento da minha equipa. Somos uma equipa de 3 pessoas ao momento. Durante muitos anos fui apenas eu. Entretanto, em 2018 contratámos uma segunda pessoa e já em 2024 contratámos uma pessoa e, na realidade, já precisamos de mais gente porque o trabalho é demasiado. Mas, de facto, no primeiro ano de trabalho tínhamos 4 parcerias com partes interessadas do setor. Tínhamos metade dos capítulos de trabalho ativos e tínhamos feito uma iniciativa de partilha de conhecimento com 21 pessoas. Entretanto, passaram-se 10 anos, de facto. O projeto, neste momento, tem, já em 2025, os números que vocês aqui estão a ver são 2024, tinha 665 membros, já estamos quase nos 700 membros, portanto, atenção, voluntários, portanto, são as empresas e os viticultores que se inscrevem no projeto, e temos uma área de quase 60% do Alentejo, portanto, quase 12 mil hectares de vinha que estão no projeto, não estão certificados, não são de produção sustentável, mas que estão a trabalhar ativamente nesse sentido. E a realidade é que, até dezembro de 2024, passámos de 77 avaliações para mais de 1.700, temos 27 parcerias, temos 20 capítulos de trabalho, fizemos 76 iniciativas de partilha ao longo destes 10 anos, em que mais de 2 mil pessoas participaram, e atenção que estamos a falar de produtores de vinho, de colaboradores de adegas, portanto, estas 2.248 pessoas são pessoas do setor do Alentejo, claro que são muito bem-vindos produtores e partes interessadas de outras regiões do país, mas isto é um projeto da Comissão do Alentejo para os produtores do Alentejo, portanto faz sentido que a grande maioria das pessoas envolvidas sejam do Alentejo. Oferecemos formação também em várias áreas, gestão de água, gestão de energia, gestão de resíduos, alterações climáticas, biodiversidade. Mais de 1.400 pessoas também já foram alvo da nossa formação e, inclusivamente, já recebemos 10 prémios um pouco de todo o mundo, na realidade, portugueses e estrangeiros. E, de facto, em 2020 lançámos uma certificação de Serapar, que foi um trabalho feito em parceria com algumas entidades certificadoras da praça, nacionais e internacionais, e realmente tem sido também uma iniciativa com bastante sucesso. Como podem ver, em 2020, quando lançámos o projeto, tínhamos apenas 0,4% da vinha da região certificada. Neste momento, 31%, quase 32% da vinha está certificada em produção sustentável. Temos 21% dos nossos quase 500 membros, que são viticultores, também certificados, e temos, de facto, já 35% do volume de vinho do Alentejo certificado em produção sustentável, o que, de facto, faz com que nós sejamos um caso de estudo, seja a nível nacional, seja a nível internacional, do ponto de vista da credibilidade, da transparência e do escrutínio deste projeto. E realmente é um projeto construído para o sucesso, porquê? Porque é um projeto de metas partilhadas, é um projeto em que trouxemos um sentimento de comunidade à região do Alentejo, aos produtores do Alentejo, e eu gostava de acompanhar esta pequena lista com alguns exemplos. Aqui temos uma caixa de morcegos usada por um produtor do Alentejo para captação de morcegos, que é um mamífero que vai ajudar a combater pragas. É um projeto que envolve as partes interessadas. Nós temos uma rede muito, muito grande de partes interessadas que trabalham connosco, da academia, agências de investigação e desenvolvimento, setor privado, setor Estado, todos trabalham connosco de uma forma muito, muito integrada e muito transversal de partilha de conhecimento. Aqui temos o exemplo das ovelhas que vão para a vinha em determinados períodos do ano e ajudam a combater também a necessidade dos herbicidas, por exemplo, que faz aqui o serviço dos herbicidas de forma natural. É um projeto que é flexível e adaptável, porque nós somos uma região com produtores de grande dimensão, 250 pessoas ou mais, com 15, 20 milhões de litros de produção de uva e de vinho, e depois temos produtores muito pequeninos, um pai e um filho, às vezes uma pessoa apenas. Então tínhamos de ser um projeto que fosse de facto flexível e adaptável a qualquer pessoa que estivesse interessado. Somos um projeto inclusivo, não deixamos ninguém de fora por não terem capacidade, não, pelo contrário, nós queremos é que todas as pessoas estejam connosco, que todas as empresas estejam connosco. Temos aqui um exemplo de um produtor, Casa Relvas, que utiliza a água. Isto é um desidrato, como saberão, da Comissão Europeia, que muito pouco ainda tem sido aplicado, seja em Portugal, seja na Europa, e de facto temos aqui um produtor que já desde 2019, salvo erro, que reutiliza a água tratada de uma estação de tratamento municipal de um município que fica localizado ao pé da herdade deles, em São Miguel de Machado, no Conselho do Redondo, e de facto reutilizam a água residual para uso na vinha. Os nossos membros são participantes, não beneficiam apenas, não, há aqui um sentido de dar e receber por parte do projeto e de envolvimento e de empoderamento por parte do projeto para os nossos agentes económicos. Portanto, há toda aqui uma lógica de partilha e de corresponsabilidade entre nós e os nossos membros. Aqui um exemplo também da Herdade da Malhadinha Nova, de recuperação de património. Eles estão numa zona com muito pouca população, densidade populacional, na zona de Albernoa, no distrito de Beja, muito ao sul, ao pé do Algarve, e de facto recuperar um património para atrair pessoas, para poderem trabalhar, para poderem ter mão de obra, para fazer o trabalho necessário. Este projeto liga muito ao ponto anterior, este ponto da autoavaliação e responsabilidade. Portanto, tudo passa por uma autoavaliação. Portanto, o produtor é corresponsabilizado pelas respostas que vai dando e pelo trabalho que vai sendo feito, e depois é, obviamente, envolvido connosco no sentido de fazer com que o trabalho seja o mais transparente, o mais escrutinável possível, por forma a termos um sistema mais sólido possível. Cada gota conta. Portanto, aqui gestão de água na adega, dois exemplos, tanto a formação contínua da sensibilização dos trabalhadores, como um caudalímetro para controlo do consumo. Nós não conseguimos, se não medirmos, não controlamos, se não controlamos, não reduzimos. Portanto, a lógica é mesmo essa. E temos um projeto que não começou com uma certificação. Este projeto lança-se realmente por uma questão de necessidade de adaptação às alterações climáticas, de necessidade de trazer os conceitos de desenvolvimento sustentável para a vitivinicultura, mas de facto em 2017 começámos a perceber que a cereja no bolo seria ter uma certificação de terceira parte que tivesse de facto um reflexo na comunicação com o consumidor, um reflexo na vantagem competitiva de mercado, e de facto então lançámos uma certificação de terceira parte que tem sido bastante bem sucedida, como já vos mencionei. E aqui o último exemplo que vos trago é um exemplo de economia circular da Adega Maior. Pegam em resíduos orgânicos da adega e convertem-no em...
Informo que dispõe de mais de 1:40, está bem?
Com certeza. Obrigado. Eu estou a controlar o tempo também, muito obrigado. E, portanto, de facto, aqui um exemplo de economia circular bastante interessante da Adega Maior. Como dizia, desde 2020 temos neste momento 25 membros certificados, 26 membros certificados, na realidade. Aqui podem ver alguns exemplos do nosso selo de certificação nas garrafas desses mesmos, ou de alguns desses produtores, e como podem ver são de todas as dimensões, tanto adegas cooperativas como casas bastante, bastante pequenas. Esta é a distribuição geográfica. Eu quase que arrisco dizer que provavelmente o Alentejo é neste momento a região mais sustentável na Europa do ponto de vista da vitivinicultura, se não a mais sustentável, é claramente do top 3 de regiões mais sustentáveis da Europa, e portanto somos de facto uma inspiração para todo o país, para toda a Europa, e na realidade somos um caso de estudo em todo o mundo. Temos reconhecimento de monopólios estrangeiros. Trago-vos aqui um caso de estudo muito rápido, prova de conceito, uma tender que saiu em 2023 para vinhos em Portugal. Portanto, era pedido, saíram duas tendas no mesmo dia, uma pedia vinho regional de Lisboa ou vinho alentejano do COIG, com um preço por garrafa entre 1,5€ e 1,9€. No mesmo dia foi lançada uma segunda tender, pedia um vinho biológico ou WASP, WASP é Wines of Alentejo Sustainability Program, e podem ver, pediu também um regional lentejano ou DOCA lentejano, mas o preço de garrafa era 3 vezes mais, é 3 vezes mais do que o preço de garrafa pedido pela tender anterior. Portanto, como vê, isto é a prova de conceito de que, de facto, este género de sistemas tem uma vantagem competitiva de mercado e, portanto, é claramente interessante do ponto de vista até económico, acima de tudo económico para os produtores. O tal ecossistema que eu falava há pouco, de parcerias que temos, desde a academia, a entidades de investigação, organismos de certificação, entidades estatais e entidades internacionais, o tal reconhecimento que falei, 10 prémios em 10 anos, portanto, temos um prémio por ano.
O coordenador vai ter que terminar, já passa do tempo.
Acabei. Muito obrigado.
Dispõe depois, a segunda ronda, poderá eventualmente complementar o seu raciocínio. Muito obrigado pela atenção e agradecer-lhe também que nos faça, querendo, nos faça chegar esse documento via e-mail aos nossos serviços.
Com certeza, obrigado.
Muito obrigado a nós. Rapidamente vamos ouvir a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, na pessoa do Sr. Presidente, Domingos Soares Franco.
Bom dia a todos e queria-vos agradecer à Comissão de Agricultura e Pesca do convite e cumprimentar também os nossos colegas. Passo já a palavra aqui à Sra. Professora Elsa para a apresentação.
O comando, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de partilhar. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputados desta Comissão e restantes colegas. Eu irei, em 5 minutos, tentar explicar o que é a Porvida, a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, e em que medida é que é estratégico para o nosso setor da vinha e do vinho. Desculpe. Desculpe.
Já passou.
Ok.
Querendo depois dar faxinal e ela...
Está bem. Muito obrigada, então. Então, retomando, o que é a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira? É uma organização privada sem fins lucrativos que congrega muitos associados, desde universidades e organismos de investigação, bem como empresas do setor vitivinícola, associações de viticultores e outras entidades ligadas à área do vinho e do vinho e preocupados com as questões da diversidade, etc. Temos um protocolo com o Ministério da Agricultura desde 2010, relacionado com a cedência de um polo experimental em Pegões para desenvolvermos estas nossas atividades de conservação da diversidade da videira. O próximo, por favor. É um trabalho que tem uma longa história. Começou em 1978 pela mão do professor Antero Martins, do Instituto Superior de Agronomia, do Dr. Luís Carneiro, do INIAVE, e do professor Nuno Magalhães, da Universidade de Trás-os-Montes. Começaram com uma casta emblemática portuguesa, a Touriga Nacional. Digamos que hoje a Touriga Nacional é uma bandeira portuguesa devido ao trabalho de seleção que também foi efetuado. Portanto, é um trabalho com uma grande história. Ao longo da sua evolução, teve um grande desenvolvimento com todas as direções regionais de agricultura e com todas as empresas vitivinícolas. E em 2009, culminou exatamente com a formação da Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira e depois com os seus avanços metodológicos e com, enfim, desenvolvimento de metodologias únicas que foram desenvolvidas aqui em Portugal, que eu vou brevemente dar uma explicação. O próximo, por favor. Em Portugal construiu-se uma filosofia de conservar as castas como elas são, como a natureza as criou. Uma casta antiga, uma casta autóctone que dá valor ao nosso vinho, que dá caráter histórico ao nosso vinho, é algo muito heterogéneo e que, portanto, pode ser explorado no sentido das nossas necessidades, das necessidades do setor e fazer face a muitos contextos de mudanças de clima, de mudanças de outras mudanças do setor vitivinícola. E desenvolveu-se uma metodologia de seleção inovadora, que é hoje a seleção policlonal única no mundo e que hoje está a ser implementada noutros países sob nossa orientação e que é já uma resolução da Organização Internacional do Vinho e do Vinho. O próximo, por favor. Estas mais-valias, não irei explicar a metodologia do ponto de vista teórico, apenas digo que, obviamente, que é uma metodologia que traz grandes valias para o setor vitivinícola, tem mudado os seus objetivos ao longo do tempo e obviamente, explorando a variabilidade que existe dentro de uma casta, podemos modificar essa casta no sentido melhor e, portanto, grandes valias a nível de rendimento, qualidade e, mais importante ainda, explorando essa mais-valia que existe dentro das castas, podemos adaptá-las às mudanças climáticas, selecionando materiais mais tolerantes à seca ou ao calor e também mais resistentes, mais tolerantes a muitas doenças e, com isso, reduzindo a carga química que nós temos. O próximo, por favor. Este é o nosso polo experimental, muitos ensaios, um polo experimental com 140 hectares neste momento. Nós pedimos assistência e estamos a aguardar a resposta para a totalidade da área do polo experimental de Pegões para a nossa concessão. Temos muitos ensaios, muitos hectares de ensaios também espalhados ao longo do país, onde desenvolvemos a conservação e o estudo destas castas autóctones. E o próximo, por favor. E também temos conservado muitos genótipos, que estamos a fazer uma prospeção geral a nível do país. Neste momento já temos mais de 40 mil genótipos conservados de todas as castas autóctones, da sua variabilidade intravarietal, de mais de 250 castas autóctones. E, portanto, esta é, de facto, a maior conservação a nível do mundo. O próximo, por favor. Não, salto um, desculpe, sim. A maior conservação de variabilidade intravarietal a nível mundial é, sem dúvida, a nossa, e com isto temos recuperado muitas castas antigas, guardada a variabilidade intravarietal de todas as castas, o que é essencial. A variabilidade intravarietal está nas vinhas antigas. As vinhas antigas são arrancadas todos os anos, portanto, essa variabilidade foi criada naturalmente, tem que estar guardada em algum sítio e está neste polo experimental. E com isto temos feito também a descoberta de muitas outras castas, o que quer dizer que daqui a cerca de 2, 3 anos estaremos também a propor na lista oficial de casta novas castas para engordar o nosso parque oficial de castas. E o próximo, por favor. Portanto, uma mais-valia para o setor vitivinícola, criando uma proteção do material genético, maior resiliência para o futuro, etc., melhor rentabilidade geral do setor. E o próximo, por favor. E também para o mercado, a capitalização do investimento em marcas privadas e coletivas. As nossas castas autóctones são uma marca, uma mais-valia para o nosso setor vitivinícola, uma mais-valia de competitividade. Para já esta parte, agora passo ao Sr. Presidente da nossa Associação.
Só gostaria de destacar o trabalho pro bono e entusiástico dos nossos associados da preservação do património nacional, o qual tem um grande potencial para combater alterações climáticas e enfrentar os desafios da viticultura com necessidade de reduzir o uso de químicos e escassez de água. No entanto, os nossos recursos financeiros são muito limitados, por um orçamento inferior a 300 mil euros, que depende maioritariamente de financiamento público, cerca de 35%, e do empenho dos associados, que alimentam o trabalho de investigação feito em aproximadamente 2 mil hectares de vinha, dos quais 45 hectares localizados no polo experimental, o qual precisa de forte investimento para renovar as infraestruturas. Desenvolvemos uma metodologia única, que já recebeu reconhecimento internacional com França, Itália e Espanha, em investir para aprenderem connosco. Precisamos de apoio para tornar a nossa associação economicamente viável e, sobretudo, para garantir que este material esteja disponível para todos os viticultores portugueses. Dado que a vinha representa um investimento significativo para os produtores, o programa Vitis poderia incluir incentivos para a utilização de material policlonal e, por sua vez, incentivar os viveiristas a disponibilizarem este material para a sua implementação em larga escala, alavancando, assim, a sustentabilidade económica do importante trabalho de investigação e de preservação do património que a Provi desenvolve. Tal estratégia colocaria Portugal na vanguarda da produção sustentável e da adaptação de alterações climáticas, servindo assim como exemplo a outras culturas a nível mundial. Convidamos desde já todos presentes a visitar o Polo Experimental de Pegões. Muito obrigado.
Querendo de...
Dois minutos.
Três minutos.
Exatamente. Se... Não sei se... Entretanto, vou também, já que tenho o tempo, gostaria de salientar que temos aqui um documento escrito sobre a associação e, portanto, que poderá, gostaríamos de que fosse disponibilizado.
Permita-me, vai fazer uso dos 3 minutos, correto? Pode.
Vou passar aqui ao
Sim,
meu esteja à vontade. Colega de direção.
Muito bom dia a todos, cumprimento a todos. É um gosto ver aqui algumas pessoas, deputados que são do território, digamos, que estamos a falar, de produção de vinha, neste caso, de vinho. Só queria só dar um ou dois pontos, que era muito importante, que às vezes esquecemos quando estamos a fazer política, não é? Que é, a agricultura não é algo que qualquer decisão tenha resultado imediato. É muito importante existir uma estratégia, e essa estratégia muitas vezes é descuidada, vamos dizer assim, porque quer-se que tudo tenha resultados imediatos. Neste caso que estamos aqui a falar, a Porvid e todo este trabalho que a professora Elsa referiu, e é a grande responsável por esse trabalho, é um trabalho estratégico que tem sido nos últimos anos pouco reconhecido pelo Estado e que... neste momento está em causa a sua, eu diria, continuidade com esta dinâmica que tem acontecido nestes últimos 40 anos mais. Portanto, é importante nós pensarmos muitas vezes a montante e não a jusante. E a verdade é que esta questão das castas, de valorizarmos aquilo que temos, potenciar, estudar, é uma mais-valia que poucos países no mundo têm. Eu diria, nós somos... juntamente com a Itália, o país que tem vinha de norte a sul, este a oeste, com uma diversidade enorme de castas. Portanto, é muito importante não nos esquecermos disso. E o programa Vitis, que o Jair Domingos referiu, é estratégico para, digamos, o governo também criar uma linha orientadora para pôr os produtores também a pensar um bocadinho a montante. E as alterações climáticas estão aqui e eu acho que este trabalho é tão ou mais importante do que estarmos a pensar em medidas avulsas e, digamos, para mitigar problemas quando eles podem ser resolvidos, mais uma vez, quando fazemos uma vinha. O tempo está a terminar, depois temos mais tempo para acrescentar, mas não queria deixar de dar estas notas. Obrigado.
Muito obrigado. Terminada a audição das entidades... Passamos então agora aos grupos parlamentares presentes. Repito que estão presentes o grupo parlamentar do PSD, do Partido Socialista e também do Chega. Assim sendo, portanto, os 10 minutos que dispõe o grupo parlamentar do PSD deram-me conta que vai ser partilhado pelos dois deputados aqui presentes. Portanto, vai iniciar o Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Pode.
Muito obrigado. Eu começo naturalmente por agradecer a participação aqui dos nossos convidados, fazer aqui a nota inicial que este grupo de trabalho nasceu de facto da necessidade que os deputados, o Parlamento, tem de ouvir o setor vitivinícola, ouvir aquelas que são as preocupações de toda a fileira. Por isso começámos por ouvir e ouvimos todas as CVRs. Hoje estão cá os senhores, a seguir também teremos a oportunidade de ouvir associações ligadas ao enoturismo e tudo. Depois já ouvimos também o IVV, já ouvimos o IVDP, e o objetivo é, no final, produzir um documento de trabalho que possa apontar caminhos de futuro para o Governo e também para o setor, que é um setor com muitos desafios. Curiosamente, ainda ontem saía uma nova notícia que dizia que alguns cientistas ou a comunidade científica já admite que o consumo moderado de vinho também é mau. Pronto. Eu vi ontem isto numa revista de índole nacional, e como foi há bocado aqui dito, pois, por essa ordem de ideias, vamos lá ver. Nós temos em Portugal vários produtos de excelência, o vinho é um deles. Produzimos e temos, não tenho dúvidas, dos melhores vinhos do mundo, e como o Sr. Ministro já disse, tudo o que é demais faz mal, até água em excesso faz mal, mas o vinho, bebido com moderação, pois antigamente até tínhamos notícia que os próprios médicos nas consultas até recomendavam beber um copinho de vinho, que fazia bem à saúde. Eu estou a dar aqui isto apenas como um exemplo dos tempos que vivemos, em que, de facto, existem ataques constantes a um setor que dá trabalho a milhares de pessoas, a um setor que cria muita riqueza para o país e a um setor que, tanto pela via da agricultura, como pela via da própria alimentação, como pela via do turismo, é um setor que o Grupo Parlamentar do PSD, que o Governo quer valorizar, continuar a valorizar e continuar a ajudar a ultrapassar estes desafios. Portanto, estas são as circunstâncias do mundo de hoje e nós temos de saber, de uma forma muito inteligente, ultrapassá-las para continuarmos a ter um setor forte e a ter um setor competitivo, que possa dar também mais rendimento aos agricultores, mas também possa levar o nome do nosso país a outras geografias, cada vez mais longe. E esses são também desafios que são colocados a todos. Nós, na audiência das CVRs, tivemos oportunidade de fazer algumas questões relacionadas com isso mesmo, com a promoção do nosso vinho no estrangeiro, e com aquilo que é as ações que podem ser feitas pelo Governo, mas também pelo setor, na promoção dos nossos vinhos lá fora, na abertura a novos mercados, para tentar lutar contra esta contingência que temos tido das adegas cheias, não é? E, portanto, o Sr. Ministro já fez saber que esta medida excepcional da destilação de crise, que teria sido a última vez, portanto, para o setor também se preparar, porque não é possível recorrentemente estarmos todos os anos com estes paliativos, no fundo, que depois não resolvem o problema na sua raiz. Portanto, se nós temos produção, se temos boa produção, nós temos de vender o vinho. Se o mercado português não dá essa resposta, temos de ir fora. E, portanto, isto associado a uma cada vez maior produção, a uma maior capacidade de produção, associado também àquilo que nós também defendemos de uma maior fiscalização. E nós temos a indicação, quer dizer, já temos esta alteração que foi feita na rotulagem, sabemos que o Governo é uma intenção clara também, cada vez mais, dar ao consumidor essa informação. A pessoa tem de saber aquilo que está a beber e para salvaguarda dos próprios produtores e do próprio setor. E tudo isto associado ao empenho que nós entendemos que também deve ser feito na investigação científica, naquilo que as entidades do Estado e até privadas podem fazer para melhorarmos cada vez mais o nosso produto, para tentarmos contornar também aqueles que são os desafios que nos são colocados pelas alterações climáticas. Eu sou do Ribatejo e, portanto, sou de uma região também que entendo que tem bons vinhos. Sou do Conselho de Navente, onde nós temos sediada a Companhia das Lesírias, que é também um grande produtor de vinho, mas toda a zona, quer do Ribatejo, dos vinhos, não quero estar agora aqui a ser injusto, mas dos vinhos do Cartacho, temos, como foi dito, de norte a sul se faz vinho, portanto os nossos bons vinhos do Alentejo, os vinhos do Dão, os vinhos do Douro, os vinhos de todo, até nas ilhas, portanto nós temos produção de vinho. Temos de saber então contrariar estes desafios ou como é que os vamos tentar resolver. E nesse sentido eu gostava que os senhores pudessem, agora quando vos for dada a oportunidade, que pudessem no fundo tentar explicar um pouco mais, porque um dos problemas, como eu já disse, é o excesso de stock nas adegas, não é? Se não podemos estar a contar sistematicamente com a destilação de crise. Se a podem ver também, enfim, arrancar vinhas é impensável, nós temos que pensar em proteger as vinhas, especialmente as vinhas históricas, e parece-me que há também um trabalho a ser feito nesse sentido, porque daí também dependem bons vinhos, mas também depende o nosso turismo. Na opinião dos senhores, o que é que mais pode ser feito neste aspecto, quer da promoção do vinho, quer do aumento do valor do vinho, podermos vender o nosso vinho cada vez melhor e com isso dar mais rendimento também ao agricultor, àquele que produz. Na vossa opinião, e se as vossas associações têm sido auscultadas também e ouvidas pelo IVV, por exemplo, pelas próprias CVRs, se há um diálogo constante e uma procura constante de soluções para ultrapassar os problemas, se quando são promovidos eventos, se também são contactados nesse sentido, se participam dessas ações de promoção, por exemplo, do vinho noutras geografias, no exterior, de que modo, no global, de que modo é que as vossas associações contribuem para o aumento da valorização do nosso vinho e o aumento da venda do vinho, portanto, do escoamento, e o que é que, na vossa perspectiva, pode ser feito nesse sentido, nesta lógica de abrir novos mercados, valorizar o vinho e até mesmo poder, no fundo, dar também um contributo importante naquilo que são esta ideia que está criada, que o vinho é uma coisa má. O que é que nós vamos fazer para contrariar esta ideia e poder dizer que não, o vinho é um produto como outro qualquer e que de extrema qualidade e que nós fazemo-lo bem e queremos continuar a fazê-lo cada vez melhor, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 10 minutos. Vai iniciar o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor.
Sr. Presidente, bom dia, muito obrigado. Um cumprimento a todos os deputados, um cumprimento especial aos nossos convidados e, naturalmente, o agradecimento por terem aceito o nosso convite. Terem aceitado o nosso convite de estarem aqui connosco. Como já foi dito, o objetivo principal é ouvir, recolhermos informação que nos permita dotar cada um de nós com mais informação, que permita que as ações subsequentes sejam as mais ajustadas, ajudando naturalmente o setor. Muitas vezes há pequenos ajustes na legislação que são necessários para que as coisas possam fluir melhor e há também decisões, muitas vezes, produção de legislação que contraria um pouco aquilo que são as necessidades do setor. E, portanto, isto também é que não queremos, estar a produzir informação e legislação que muitas vezes não contribua para o bom desenvolvimento do setor. Portanto, acima de tudo, o que nós pretendemos aqui, genericamente, é ouvir. Como já foi dito, este é um setor que, felizmente, foi proposto nesta Comissão de Agricultura e unanimemente foi aceito por todos os grupos parlamentares, porque todos perceberam a importância deste setor na economia nacional, particularmente a relevância que este setor tem nos territórios do interior, onde são territórios que com atividade económica, e este é um setor que tem que ter atividade económica, pode fixar populações aos territórios, e isto é fundamental para que nós tenhamos territórios com gente e que gente permaneça nesses espaços. E, portanto, conseguimos ter economia nestes territórios para as fixargentes, ou então, naturalmente, a desertificação vai continuar. E o setor vitivinícola, um desses setores que fortemente implementado no território, tem essa possibilidade. As variedades de castas que nós, felizmente, temos permitem que nós tenhamos a vinha de norte a sul do país, e, portanto, nós temos um país pequeno, mas muito heterogéneo, e, portanto, naturalmente, que essa heterogeneidade, nomeadamente até em termos de territórios e em termos climáticos, leva a que determinadas espécies estão mais adaptadas ou menos adaptadas, e, portanto, o excelente trabalho, por exemplo, que a Provib tem vindo a fazer na valorização de castas, na recolha dos material genético para que fique disponível, e, portanto, isto é fundamental, por exemplo, no fenómeno que nós estamos agora que nos está agora a afetar, que tem a ver com as alterações climáticas. E, portanto, de facto, o conhecimento científico nos permita de identificar as castas que melhores condições têm para se adaptarem em cada um dos territórios a estes fenómenos que nos afetam são fundamentais e, portanto, felicitar-vos desde já pelo vosso trabalho, porque era um aspecto que nós tínhamos vindo nas diferentes audições a falar com os diferentes parceiros que nos visitaram, que é a importância da investigação científica, exatamente, e da inovação para que nós possamos precaver o futuro. E, portanto, é um aspecto muito, muito, muito relevante o aspecto que tem vindo a ser feito. Mas também dá-vos nota de que uma das preocupações maiores que nós temos tem a ver, exatamente, como tem sido falado aqui, nas questões da promoção dos nossos vinhos. Ou seja, nós verificamos, e vocês sabem isso melhor do que nós globalmente no país não produzimos em excesso, ou seja, se as nossas produções todas não entrasse vinho de fora, nós não teríamos produção de vinho suficiente para satisfazer os mercados que nos procuram e, portanto, nós que precisamos é de continuar a promover bem os nossos vinhos para que, por um lado, necessitemos cada vez menos de importar vinhos e, portanto, precisamos aumentar o potencial produtivo das nossas castas, das nossas produções, para que evitemos essa importação de vinhos. Mas, como estamos num mercado global em que, por força da Organização Mundial do Comércio, em que temos alguns aspectos que temos que cumprir, nomeadamente não podemos impor restrições às importações, mas precisamos de fazer uma fiscalização muito maior à questão das importações, porque nós precisamos claramente saber que vinhos aqui entram, onde se situam, onde estão e depois como é que são comercializados. A questão da rotulagem é um aspecto muito relevante, que já foi feito e, portanto, tem que ser naturalmente melhorada, portanto, foi um aspecto que o Governo e bem já adotou e, portanto, tem vindo a melhorar, portanto, são aspectos que nós temos vindo a conversar também nas audições com o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro está sensível para estas questões, mas a questão da rotulagem é muito relevante porque é relevante que o consumidor perceba claramente que quando está a consumir, o que está a consumir. E, portanto, o consumidor fará a sua opção em função do que for os seus gostos e, acima de tudo, do que for a sua carteira. Mas, portanto, essa questão da rotulagem é muito relevante. E há aqui uma coisa que nós temos vindo também a conversar entre nós, que é sobre a circunstância de muitas vezes nos nossos restaurantes aparecer vinho que o consumidor não sabe o que é que está a consumir. O vinho de mesa, o vinho a jarro, o vinho não identificado. Que era uma situação que nós temos que refletir se de facto devemos manter ou se não devemos encontrar uma outra forma de eventualmente darmos ao consumidor a informação clara do que está a consumir. À semelhança que há dias o Sr. Deputado Amílcar referia a questão que fez o azeite, uma pessoa do território do azeite. Hoje em dia nós, no azeite que temos à mesa, sabemos qual é a origem, qual é a proveniência, quais são as suas características e, portanto, há aqui alguns aspectos que fomos evoluindo do ponto de vista do produto para que tenhamos um mercado mais correto e, portanto, com mais transparência. Portanto, tem um aspecto que é muito relevante. Portanto, as questões da promoção são fundamentais, as promoções internacionais, nomeadamente as produções internacionais e também nacionais, portanto, cada região vitivinícola deverá ter a sua capacidade de fazer a promoção dos seus vinhos com as suas características para os mercados que muito bem entendem. Portanto, isso é muito relevante, e as questões das promoções internacionais. Um aspecto relevante também, e agora referindo-me aqui à questão, por exemplo, da região do Mercado do Douro, é a incorporação das aguardentes produzidas na própria região, por vinhos produzidos na própria região. Ou seja, nós também verificamos que a própria região do Mercado do Douro, com os produtos que produz na sua região, seria autossustentável, não precisaria de incorporação de vinhos externos ou de produtos externos para a produção dos seus vinhos. E, portanto, isto seria uma forma daquela região ser sustentável e, ao ser sustentável, permitir que o conjunto das outras regiões, eventualmente, até pudessem aumentar a sua capacidade de oferta para colocar nos mercados. Portanto, são alguns aspectos que nós temos vindo a conversar e vindo a trabalhar para ver se encontramos alguma forma de ajudarmos o setor a garantir a sua sustentabilidade. Há aqui um aspecto que também é relevante, que é, e por força também desta questão das alterações climáticas, que tem a ver com a utilização da água. E, portanto, se nós até hoje, a cultura da vinha não necessitou, felizmente, porque está bem adaptada, de água, mas a fruto das alterações climáticas poderá acontecer que também nós tenhamos aqui na questão da água um aspecto fundamental e que, como fator de produção, nós temos que estar atentos se esse fator de produção, sendo necessário, se está devidamente tratado o aspecto do seu armazenamento e a sua disponibilidade para que, se for necessária, para essas culturas possa ser utilizada. Portanto, é um aspecto que também nos tem vindo a preocupar. E há aqui um outro aspecto recente que tem vindo também a surgir e que surgiu e que também nos leva a fazer uma reflexão. Também estamos a ouvir a vossa opinião, do conhecimento que vocês têm, que é esta abertura ou este acordo que a União Europeia fez com o Mercosul, em que medida é que ele pode ser vantajoso ou, não sendo, havendo alguns desafios, e há desafios naturalmente, estes acordos são sempre desafiantes, que aspectos é que vocês consideram que podem ser positivos e negativos neste acordo do Mercosul? E que medidas é que eventualmente possamos ter que tomar para que este nosso setor possa ser mais resiliente e mais sustentável. Depois, dar-vos nota também que as questões da formação e, portanto, da questão da mão de obra, nós temos um problema que nos afeta de maneira geral a economia nacional, e, portanto, que é a questão da falta de mão de obra e também este setor agrário também tem alguma falta de mão de obra e a mão de obra que vai conseguindo obter, mão de obra estrangeira, não tem muita formação nesta matéria, portanto as questões da formação desta mão de obra também são aspectos que devem ser tidos em atenção. E portanto há aqui um conjunto de questões que nós temos vindo a fazer esta reflexão e que, de uma maneira geral, daquilo que temos ouvido de todos os partidos políticos que fazem parte deste grupo, é que há aqui alguma unanimidade nestes aspectos, são aspectos muito relevantes. Um outro aspecto também é relevante e tem a ver com a investigação, que é a produção de novos produtos ou novas ofertas para os mercados, ou seja, nós hoje nos mercados internacionais temos uma alteração do comportamento do consumidor, fruto das campanhas muito relacionadas com a saúde e, portanto, essas campanhas que é preciso combater, portanto, as campanhas internacionais, também o setor, de uma forma articulada à escala global, também tem que fazer o seu combate, contra essas campanhas, mas também é relevante que nessas campanhas internacionais esteja também a promoção das vantagens do consumo moderado dos nossos vinhos e encontrarmos novos produtos que possam satisfazer essas novas exigências de mercado. E, portanto, a importância da investigação e do trabalho de investigação que possa ser feito com encontrarmos, com base nos produtos originais, os nossos vinhos, subprodutos ou produtos diferentes que possam atingir esses mercados, essas novas formas de consumidores, dos novos consumidores mais jovens, dos consumidores mais jovens para estes produtos. E, portanto, genericamente, são estes os assuntos que nos preocupam e que queríamos agradecer a disponibilidade que vocês tiveram de nos trazerem mais alguma informação para nos enriquecer, por assim dizer, e para nos auxiliarem a percorrer um caminho que seja um caminho que vá de encontro àquilo que são as vossas necessidades e as necessidades do setor e que não sejamos, por assim dizer, uma pedra que eventualmente o legislador coloque, e às vezes é pior a emenda que o soneto, às vezes quer mexer e às vezes ainda é pior. E, portanto, agradecer-vos mais uma vez, e eu para já, porque o tempo está a terminar, ficaria-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado João Paulo Graça.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero, antes de mais, dar as boas-vindas às entidades e também cumprimentar os meus colegas deputados. Dizer que a finalidade deste grupo, tal e qual como já foi dito aqui por todos, é essencial para encontrarmos uma solução para os problemas e para a crise que se vive neste setor. Estamos aqui com a missão exclusivamente de tentar encontrar soluções e ajudar. Os problemas já aqui foram abordados por praticamente todos e vocês, penso, têm conhecimento que nós já estamos há 3 semanas seguidas a ouvir as entidades. Às vezes o discurso ou o que ouvimos aqui da parte das entidades, ou mesmo aquilo que nós aqui consideramos, acaba por ser repetitivo, mas para vocês não é, portanto, irei fazer aqui algumas considerações. Ou seja, os custos elevados à produção que tornam-nos pouco competitivos e reduz muito a margem de lucro. A falta de promoção, vocês aqui referiram, mas deixem-vos dizer que quer o Sr. Ministro da Agricultura, quer bastantes organizações que já aqui ouvimos, todas elas, e bem, nos dizem que Portugal, quer através do Governo, quer através de associações, tentam ir às maiores feiras do mundo para promover, se calhar é pouco, vamos ter que então investir mais. Alguns até mencionaram alguns exemplos que é feito por Itália, portanto os bons exemplos devem ser para seguir e penso que será esse o caminho. Falta da fiscalização também foi aqui levantado, também nos foi dito por algumas entidades que o problema, e um deles está identificado, são falta de meios, mas sobretudo falta de recursos humanos, muitas das vezes das entidades competentes para fazer essa fiscalização. Foi aqui falado, e muito bem, e lamento, penso que lamentámos todos este realmente o que ouvimos da notícia, que salvo erro o Sr. Deputado Ricardo falou, deste lobby contra o vinho, porque realmente isto parece mesmo uma campanha, e parece-nos uma campanha injusta, e quem nada vem ajudar a esta crise. A Mercosul também, deixo-vos esta questão, que também foi aqui falado, o que é que poderá nos trazer de bom, quais são os contras e quais são os pontos que poderão ter a favor. Estive aqui atento, como é lógico, estivemos atentos às vossas preocupações, às vossas exposições. Vou começar pelo fim, pelos dois programas aqui apresentados, dar os parabéns, porque realmente quer um, quer outro, são programas que só ajudam o setor, e inclusive um deles a dizer que já está a ser utilizado em outras partes do mundo, supervisionado pelos nossos, o que só mostra mais uma vez que nós realmente somos bons, não é em tudo, mas em quase tudo, quer neste setor, quer noutros, e estes bons exemplos que nós conseguimos desenvolver, às vezes muito, muito a custo da nossa carolice, mas é isso que faz de nós uns verdadeiros resilientes. E, portanto, dizer que tanto um programa como o outro é de parabenizar o vosso trabalho. Depois falámos aqui no reforço de fiscalização, em sustentabilidade económica. E eu deixo uma pergunta, portanto, eu tenho feito sempre esta pergunta, deixo-vos a vocês também, porque foi aqui falado. Deve o programa VITIS ser reestruturado no sentido de serem financiados projetos que tenham viabilidade técnica e económica? Não é só ir ao programa e depois vemos as dificuldades quando ele não é viável, quais são as dificuldades. Aliás, acho que depois é pior a emenda que o soneto, como se costuma dizer. Falámos aqui na colheita em verde / destilação, também tem sido um problema muitas vezes aqui levantado, uns contra uma coisa, outros contra outra. Às vezes a pergunta é se calhar um bocadinho de tudo para tentarmos minimizar o problema. Também vos deixo isso no ar. Sobre a rotulagem, como vocês sabem, é uma das bandeiras do nosso Sr. Ministro da Agricultura. Segundo o que foi dito em princípio em junho, foi respondido pelo Sr. Secretário de Estado na última audição que cá estiveram, que em princípio até junho teremos o tal rótulo anunciado para ajudar a promover mais internamente. Foi aqui, penso, também falado dos restaurantes terem bem identificados nas cartas, terem os hotéis, provavelmente, também à entrada, os nossos produtos, não só o vinho, mas também outros produtos, mas inclusive o vinho, que é o que estamos aqui a tratar, e, portanto, se calhar muito ainda pode ser feito. Eu penso que estamos todos no mesmo espírito, quer nós, quer os outros setores, que podem fazer esta promoção. A sustentabilidade, pois ela é importante, já falámos, que é passando aqui para outro, que é um momento difícil, também já abordei. A uva é comprada muito barata, só que depois realmente, tal e qual como falei, o custo à produção, nós somos pouco competitivos, logo, o que o produtor de todo o seu trabalho, no fim, vai haver com isto, muitas vezes quase que tem que baixar. A falta de incentivos levam ao abandono, é verdade, sim senhor, conforme foi dito, às vezes isto já vem de pai para filho, por aí afora, e se esta corrente se corta, depois não é um estrangeiro, não é outra, alguém que vai pegar naquilo, muitas das vezes não tem o mesmo seguimento e perde-se muito. A grande distribuição realmente também, deixa-me dizer que no meu ponto de vista, aqui um bocadinho particular, não ajuda muito este setor. A gente sabe muito bem da forma como às vezes negociam com os produtores, em que o produtor quase praticamente perde dinheiro. O controle do vinho importado é uma situação que nós temos abordado aqui. Penso que até, se calhar, será, digamos, se houver um top 3 dos grandes problemas, será isso que uma das grandes queixas, realmente, a tal fiscalização. Nós, como vocês disseram, não se pode ir muitas vezes fazer essa fiscalização dentro das próprias adegas, o que torna realmente, nós sabemos que entra uma certa percentagem legal, mas poderá o mercado ilegal, ou seja, o mercado paralelo, até ser superior. E muitas vezes, como também aqui foi referido, nós quando pedimos um jarro de vinho num restaurante, pois não sabemos de onde é que ele é, se é português, se é espanhol, se é de qualquer parte do mundo. Não tem nada a ser, nada contra a ser português, a ser espanhol, a ser francês. Agora, é importante a pessoa saber aquilo que está a beber, para também poder decidir, e como é lógico, todos nós temos o nosso orgulho de ser portugueses, e às vezes, se for questão às vezes de 1 euro, 2 euros, nós poderemos até optar por um ou outro, mas puxando sempre o nosso orgulho português, sabendo que podemos estar a ajudar a economia portuguesa, isso pode ser um passo determinante. Depois vendemos barato, é verdade, a nossa viticultura é cara, e depois vendemos barato. Dizia-me aqui o Nelson que às vezes uma das soluções é pôr as coisas mais caras. Às vezes a pessoa parece ver uma coisa a um preço, não lhe dá valor, mas é mais caro. Olha, isto é caro, se calhar é bom. E às vezes poderá ser uma das medidas. E, portanto, a falta de mão de obra também já tinha referido. As novas tecnologias, como é lógico, onde são possíveis de aplicar, a gente sabe que tem vinhas, por exemplo, na Vinha do Douro, nas Vinhas do Pico, se calhar alguma tecnologia é difícil de lá implementar, mas como é lógico, até pelas alterações climatéricas, os grandes problemas que temos que enfrentar da falta de água, temos que utilizar todos estes meios para que seja possível haver o maior lucro possível de quem produz, para poder, no fim da colheita, no fim do ano, dizer que valeu a pena e que vale a pena continuar todo esse esforço. Portanto, só agradecer. Eu vou-vos pedir desculpa, eu tenho que sair a qualquer momento, porque eu tenho que ir a outra comissão, mas ficará aqui o Nelson, eu volto e estarei assistente e depois irei ver os vídeos. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Após a intervenção dos grupos parlamentares, as entidades dispõem de uma outra grelha com tempo disponível de 5 minutos, que permitirá não só responder às questões suscitadas pelos grupos parlamentares, bem como querendo, naturalmente, complementar a informação inicialmente prestada. Portanto, vou começar pela Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, na pessoa do seu secretário executivo, Alexandre Alves.
Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a vossa atenção e percebi, pronto, que efetivamente o vosso trabalho já vai longo e que muitas destas temáticas que foram aqui trazidas, vocês já estão a par e foram reforçadas, e mesmo entre pares aqui com os colegas, nós conseguimos voltar a reforçar a pertinência. Eu vou, de alguma forma, passar aqui alguns dos apontamentos que também foram aqui referenciados por muitos de vós, numa forma de suma e respondendo a algumas perguntas. Pronto, relativamente à questão de haver um stock em excesso, há stock em excesso porque efetivamente, e como também disseram, parece contraditório, nós não temos capacidade de produção interna suficiente para as nossas necessidades. Bem sabemos que estas necessidades também são empolgadas, são inflacionadas pelo turismo, e não é bem que é assim. Efetivamente, uma das coisas que me agrada todos estarem de acordo, acho que temos que fazer um esforço para ter ferramentas que o consumidor esteja devidamente informado. E com toda a frontalidade digo, vai haver consumidores que, mesmo estando devidamente informados, vão continuar a consumir vinho que não é português. Temos que reconhecer isso. Isso é uma realidade, é lei do mercado, não vamos pôr restrições às fronteiras, mas temos que trabalhar todos em conjunto, e de vossa parte é essa contribuição que a gente pede aos nossos eleitos, que efetivamente dotem a sociedade publicidade de ferramentas e as respectivas entidades para que haja transparência, e a questão da rotulagem é importante por causa disso. Da mesma forma, a questão da fiscalização é pertinente, porque nós queremos acreditar que a esmagadora maioria do setor é sério, não vamos estar aqui a lançar suspeitas sobre o nosso próprio forma de atuar. Eu quero acreditar que a esmagadora, se não quase a totalidade dos operadores, são sérios. Só que neste momento não temos ainda ferramentas que consigam nos assegurar, quando digam é nós, partes interessadas e o próprio consumidor, que há essa seriedade. Portanto, mais uma vez, esta questão da fiscalização é importante por isso. E mais uma vez, também muito bem aqui já reforçado, e não quero-me aqui desculpar, na minha intervenção não consigo, tive que eleger os pontos principais, mas a questão que foi aqui mencionada, por exemplo, haver um sistema de fiscalização que é só parcial de determinadas entidades e depois não ser possível, por exemplo, fiscalizar os vinhos que não são protegidos, não tem lógica. E isto introduz logo aqui alguma desconfiança em todas as partes envolvidas. Portanto, é preciso chamar a atenção disto. São 5 minutos, eu vou só aqui frisar uma ou outra questão. É assim, gostava também de vos dar aqui um alerta neste sentido. Eu sei que sou suspeito e não sou imparcial, porque represento uma associação, mas não esquecer que estamos a falar, e agora de uma forma um bocado transversal, o nosso setor agrícola, uma boa parte deles ainda são pessoas com alguns constrangimentos a nível de educação, de acesso à tecnologia, à informação. Não esquecer que algumas destas associações que estão aqui representadas fazem ainda um trabalho muito importante, que é o chamado trabalho de extensão rural. E é preciso termos estes interlocutores no campo para transmitir os programas de sustentabilidade, racionalização da água, explicar o que é um material policlonal. Portanto, não esquecer que temos um tecido que necessita deste apoio. Portanto, também apelar aqui à vossa compreensão que este tipo de associações têm que ser, de alguma forma, também serem bem acolhidas e promovidas, porque estão a fazer esse trabalho de extensão. Algumas questões aqui também que foram... A questão da mão de obra é uma questão muito relevante. Temos que trabalhar. Eu aqui quero... Acho que não vai ser só no seio da agricultura. Tem que ser uma atuação conjunta da sociedade, de acolhimento das pessoas que queiram cá trabalhar. Portanto, aqui é muito importante. A questão também já aqui dá uma forma reforçada pelos colegas, continuar a investir na investigação. Trabalhar na investigação, não só na questão do melhoramento, mas também noutras questões, terem consciência, e apraz muito esta questão que foi aqui aflorada, não podemos querer ter resultados imediatos, tem que haver um investimento a médio e longo prazo. E, por fim, só queria deixar também aqui, que foi uma pergunta que foi feita diretamente, e aqui falo apenas pela Ateva, no Alentejo, na nossa parte, quer com as comissões, quer com o IVV, existe uns canais bastante fluidos de comunicação. Portanto, aí estamos perfeitamente satisfeitos.
Muito obrigado, Sr. Secretário Executivo. Passo a palavra à Federação Nacional de Viticultores Independentes, ao Sr. Presidente da Direção, António Vinagre.
Eu vou tentar responder aqui a algumas perguntas. Em relação às CVRs, há um aspecto importante. As CVRs, se houver vontade, podem reduzir o volume de produção, reduzir a quantidade por hectare e tentar, por essa via, valorizar o vinho. Por outro lado, era bom haver uma ordenação do território. Portugal é carente de cereais. Não se devia deixar plantar vinha em sítios de cereais, nomeadamente de milho. Portanto, nomeadamente o Ribatejo, está aqui um deputado do Ribatejo, e eu creio que estão a fazer isso, levar a vinha para o Montado, digamos, para a Charneca, e tirá-lo da Lesíria. Portanto, é um trabalho que demora tempo, mas com alguma vontade e possibilidade, há grandes propriedades que podem fazer isso. Há um aspecto importante, que é a questão da valorização do vinho. Se há entidade que tem valorizado o vinho neste país, são os vitivinicultores engarrafadores. Quem pôs o Douro no mapa foram os vitivinicultores engarrafadores do Douro. Porque antes era vinho do Porto e Vila Nova de Gaia. E foi por essa via que se desenvolveu e hoje o vinho do Douro tem um peso substancial, foi valorizado, o vinho do Douro não tinha preço há 20, há 30 anos, 40, e hoje o vinho do Douro tem uma boa valorização, tem prestígio internacional, etc. Portanto, é bom apoiar portanto, esses aspectos. Infelizmente, a nossa associada do Douro não tem assento no Conselho Consultivo do Conselho Geral, que é consultivo do Instituto do Vinho do Porto. Portanto, IVDP. É pena que assim seja. Está lá uma pessoa representante de uma associação de tem várias entidades, que eu não sei o nome dela, ligada, digamos, a outras entidades. Portanto, os verdadeiros representantes desta instituição não estão lá. Em relação à campanha contra o vinho, sempre houve um problema grave, que é a campanha é contra o álcool. O que faz mal é o álcool, mas sempre se põe um copo de vinho. Portanto, não conseguem ultrapassar esse aspecto, porque a juventude embebeda-se, em modo geral, embebedam-se com álcool. Tomar shots é 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um problema social gravíssimo, mas não é culpa do vinho. O vinho, apesar de tudo, é caro. Portanto, eles não bebem vinho, eles bebem álcool. E a campanha é contra o vinho, nunca contra o álcool. Acho que devia haver uma medida nesse sentido. Tentar eliminar. Sei que o lobby do álcool é grande, mas era bom tomar medidas. Em relação às feiras, infelizmente Portugal vai às feiras e aparecem lá vinhos muito baratos. Portanto, o vinho barato não presta para um cliente internacional que não sabe o que é. Portanto, nós sabemos que há vinhos baratos muito bons, mas infelizmente no mercado internacional, se é barato, é barato. Portanto, não valoriza, não é por aí que nós resolvemos o problema, mas isso é difícil. A fiscalização. O ASAI está muito absorvida, não tem quadros. Nós sabemos disso. Mas as CVRs têm. E se as CVRs tiverem esse papel de controlar o vinho importado, elas podem fazê-lo. Todo o país está coberto de CVRs. Portanto, era importante dar esse poder às CVRs. É um poder legislativo. Penso que as CVRs são controladas pelo IVV, mas terem esse poder de fazer a fiscalização. A ASAI denuncia, as CVRs poderem denunciar. Portanto, depois quem digamos, vai fazer a aplicação das coimas, etc., será o IVV que terá esse poder. Mas dar poder às CVRs para fiscalizar autonomamente, não estar à espera da ASAI ter disponibilidade de ir com eles. Portanto, isso era um aspecto importante. E eu estou numa região que é do vinho verde e hoje em dia a canequinha de vinho verde no restaurante vem uma caneca de vinho estrangeiro, nomeadamente espanhol, e é vendido como vinho verde. Cá é vinho verde, está aqui. Portanto, essa fiscalização não está a ser feita. O Mercosul. O Mercosul tem vantagens e inconvenientes como tudo. Penso que, em relação ao Brasil, é uma vantagem, porque os brasileiros é um mercado importante para Portugal. Certamente que a Argentina porá cá vinhos deles a preço barato. Mas penso que, apesar de tudo, que é vantajoso para Portugal. Será uma... Não conheço todo o âmbito do acordo, mas, de facto, em relação ao vinho, penso que é importante. Podemos. Eu peço desculpa. Eu tenho meio minuto do outro. Será que posso usá-lo?
Do outro?
Do anterior, do início.
Ficou com meio minuto.
Fiquei com meio minuto.
Se opõe? Então disponha, faça favor.
Há uma coisa importante. O mercado da agricultura, o Ministério da Agricultura acabou com a extensão rural. Era um apoio ao agricultor que era importantíssimo. Portanto, ficou desprotegido nesse aspecto também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há mal nenhum, e nós quando convidamos as entidades é para de facto poderem apresentar a que se propõe este grupo de trabalho. Todavia é que temos outras entidades à espera, claro. E que já ultrapassamos a hora prevista para iniciarmos a audição das demais entidades. Portanto, não interpretem, porque de facto nós teremos aqui o tempo todo necessário no sentido de ouvir as vossas preocupações, porque são essas que vão contribuir para o relatório final. Sendo assim, passo a palavra à Associação de Desenvolvimento da Viticultura Duriense, na pessoa do seu diretor-geral, Luís Marcos, que vamos ouvir por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Tentarei ser breve, também para respeitar o tempo que nos foi concedido. Foram várias as questões colocadas e as considerações realizadas. Eu tentarei responder algumas delas que possam ser complementares a algumas das exposições feitas anteriormente. E gostaria de começar respondendo a algumas questões específicas que nos foram colocadas, nomeadamente qual o diálogo e a audição destas entidades e como é que nós podemos contribuir para a valorização dos vinhos e também para a promoção, para o escoamento da oferta. Como disse há pouco, o setor vitivinícola é extremamente organizado. Existem um conjunto de organizações associativas de natureza privada e independente que se organizam. Existem associações representantes do comércio, representantes da produção, associações com natureza socioprofissional, associações com natureza técnica, associações que têm ambas as funções. E dentro de cada uma destas atividades, quer pela tutela, quer ao nível da sua organização em federações e confederações ou organizações interprofissionais, os nossos contributos acabam por chegar a quem de direito, nomeadamente à tutela, aos institutos públicos, comissões vitivinícolas, entre outras organizações. Isto reforça também um bocadinho aquilo que é o nosso papel e o contributo para a valorização do vinho e da vitivinicultura nacional. Nós foram apresentados algumas situações de festa que resultam maioritariamente da iniciativa privada, do envolvimento das empresas e do setor privado, seja ao nível das comissões vitivinícolas, seja ao nível das associações como a Porvir, que têm contribuído para a valorização dos vinhos, através, acima de tudo, do conhecimento técnico, da transferência de conhecimento, aliás, há pouco referiram à ausência de extensão por parte do Ministério da Agricultura, que é um facto, mas que nos últimos 30 anos tem sido ocupado por um conjunto de organizações privadas, associativas, que têm conseguido desempenhar esse papel. E por esse mesmo motivo, o associativismo privado assume aqui um papel fundamental. Nessa perspectiva, apesar de não ter sido referido, embora houvesse aqui alguma questão específica relativamente à região marcada do Douro, não podemos deixar de manifestar, por uma questão de princípio, a nossa preocupação com uma Casa do Douro, que é uma associação pública de inscrição obrigatória, que atenta, no nosso ver, contra os princípios de livre associativismo e que poderá ter um impacto junto dessas organizações associativas privadas que muito têm contribuído para o desenvolvimento do setor, ao nível da região marcada do Douro. Falando do Douro, não poderia também deixar de responder à pergunta do Sr. Deputado Carlos Silva relativamente à questão das aguardentes produzidas pela região, dado como exemplo. O nosso papel enquanto associação técnica é fornecer informação para que as pessoas possam tomar decisões. Não nos cabe a nós discutir a sua pertinência ou não. Será seguramente ao Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos de Douro e Porto caberá essa decisão, mas gostaríamos de alertar que é conhecido o impacto da qualidade das aguardentes na qualidade do vinho do Porto e em nossa opinião, relativamente a esta matéria, existe ainda a necessidade de estudar o impacto que a produção de vinhos provenientes exclusivamente da região para a produção de aguardentes para vinho do Porto terá na qualidade do produto, assim como também do ponto de vista económico e na oferta de uvas para a denominação de origem Douro e Porto. Sem esses dados científica e tecnicamente validados, em nossa opinião, poderá ser um pouco perigoso assumir esta posição como uma solução para os problemas de oferta da região marcada do Douro. Gostaríamos também de destacar, eu tenho a noção, creio que me faltará um minuto e meio, se o coordenador corrija-me, por favor.
Falta meio minuto.
Peço desculpa. Gostaria só de ainda responder aqui a algumas questões relacionadas com o PEPAC, que foram aqui levantadas. Um dos grandes sucessos do VITIS é a simplificação dos processos, O VITIS não comparticipa a 100% das reestruturações, pelo que a análise da viabilidade técnica e económica dos mesmos é assumida pelo próprio investidor quando decide investir o seu capital. Não somos da opinião que o processo deva ser complicado ao ponto de exigir também análise de viabilidade técnica e financeira. Relativamente às outras medidas do PEPAC, acima de tudo,
Vai ter que ter.
independentemente da pertinência delas, caberá ao setor tomar as opções que entender pertinentes, desde que o
Tem que
PEPAC seja
terminar, Sr.
devidamente
Diretor. Tem que
regulamentado.
terminar.
Com certeza, obrigado.
Muito obrigado, nós. Em videoconferência, vamos ouvir o João Luís Barroso, coordenador de sustentabilidade do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Dispõe de 5 minutos. Faça favor.
Muito bem, muito obrigado. Bem, meus senhores, eu confesso que vos digo que venham ver o que se faz no Alentejo, venham ver o trabalho in loco, convido-vos a todos a virem ver o trabalho que está a ser feito pela Comissão Vitivinícola. Não temos que reinventar a roda, as coisas têm que ser feitas e copiadas da forma adequada como, de facto, têm sido implementadas. Uma das perguntas que os senhores deputados fizeram era as questões do como é que se dá mais rendimento ao produtor, ao agricultor. Isso está acontecendo no Alentejo, por intermédio, precisamente, da valorização da uva e do vinho de produção sustentável, porque depois tem o reflexo, como eu vos mostrei na minha apresentação da prova de conceito das tendas dos mercados nórdicos, neste momento, mas que está acontecendo em todo lado, está a acontecer nos Estados Unidos, está a acontecer no Reino Unido, está a acontecer no Canadá, está a acontecer na Noruega, na Finlândia, na Suécia, e é uma tendência mundial que todas as grandes consultoras indicam para um perfil de maior sustentabilidade dos produtos. E, portanto, no nosso caso, temos vários produtores no Alentejo que estão a pagar aos seus fornecedores de uva até 10% mais pelo quilo de uva, precisamente porque precisam de que o trabalho que eles fazem seja devidamente, enfim, esteja devidamente ligado ao que está a ser feito no âmbito da sustentabilidade no Alentejo. Em relação às questões da escutação com as entidades públicas, sim, esse trabalho hoje é mais visível. Confesso-vos que quase durante 8 anos eu tentei ativamente falar com o IVV desde 2014 para partilhar o que o Alentejo estava a fazer e dizer isto tem que ser um trabalho nacional e não apenas do Alentejo, e fomos quase olimpicamente ignorados. Só em 2018, 2019 é que começaram a querer falar connosco para, enfim, eventualmente depois se desenvolver o referencial nacional. Em relação às questões das ações de promoção no exterior, também não posso não o dizer. Neste momento, as ações de promoção da Vini Portugal tentam não promover o trabalho do Alentejo, querem apenas focar-se no referencial nacional. O que a nós nos parece algo, enfim, não correto, não correto nem lógico, na realidade. Se olharmos para outras regiões do mundo que até são referência para nós no âmbito da sustentabilidade, por exemplo, a Califórnia, que tem uma míria de programas de sustentabilidade de várias certificações diferentes, todas elas são promovidas pela Califórnia como um todo, portanto, não há razão para isso não ser feito com entidades nacionais como a Vini Portugal, e, portanto, é um apelo que nós fazemos, é que, de facto, se fala do referencial nacional, mas também se fala do grande trabalho que o Alentejo está a fazer de há uma década para cá, que, inclusivamente, e volto a dizer, foi a inspiração para o trabalho que entretanto, o IVV e a Vini Portugal desenvolveram. A questão dos novos mercados, e repare, eu sou engenheiro do ambiente, a minha área é a sustentabilidade, faço este trabalho há 10 anos, eu não, não para mim é esta, é grande valor acrescentado. Todos fazemos vinho no mundo, todos temos grandes terroirs, todos temos grandes castas, todos fazemos um trabalho extraordinário nesse campo. Poucos podem dizer aos consumidores, poucos podem dizer aos mercados que trabalham de uma forma que protege a economia, que protege a sociedade, que protege os empregos, que atrai pessoas para as regiões deprimidas do ponto de vista demográfico, que tem um valor acrescentado no ponto de vista da proteção da natureza, da adaptação às alterações climáticas. Isso é claramente uma vantagem e é aí que, na minha opinião, desde que seja feito de forma escrutinável e transparente, não podemos esquecer que aspectos relacionados com greenwashing são algo que está a ser claramente identificado pela Comissão Europeia. Inclusive já em 2025 vamos ter diretivas precisamente sobre o combate ao greenwashing e as afirmações, pronto, enfim, não devidamente consubstanciadas, que têm que ser de facto tidas em consideração, e portanto é claramente uma das formas de poder criar essa valorização é através deste perfil de sustentabilidade associado com o nosso produto vinho. Em relação às questões do Mercosul, concordo com o colega, que há oportunidades e há desafios, é claramente uma oportunidade e o Brasil. E no caso do Alentejo em particular, é um dos melhores mercados que nós temos, portanto, obviamente aqui criam-se oportunidades, mas e de facto, outros sendo oportunidades também de partilha de conhecimento. Nós no Alentejo temos feito esse trabalho na área da sustentabilidade, partilhar, ou aprendemos e hoje ensinamos no Chile, na Califórnia, na Espanha, na Argentina, na Inglaterra, na França, portanto, a partilha de conhecimento e a troca de informação é claramente uma mais-valia, não, é aí que está o valor acrescentado, não é em guardarmos tudo para nós, e portanto achamos que esse aspecto é subejamente positivo. Claro que a questão da competitividade e da concorrência com estes mercados também produtores de vinho poderá ser um desafio, mas estou seguro que o poderemos ultrapassar. E as questões da falta de mão de obra e de formação associada, nós no Alentejo temos tentado trabalhar com isso, temos visto o que é que se faz noutras regiões, por exemplo a região do Fundão, como saberão, é um exemplo na questão da promoção da mão de obra migrante, e nós temos estado a fazer um trabalho com eles no sentido de trazer algo disso, dessa experiência para o Alentejo, mas é obviamente um trabalho, um work in progress, como se diz em inglês. E pronto, faltam 7 segundos, e como me excedi da outra vez, fico-me por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, nós, Sr. Coordenador. Passo por fim à Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, para em 5 minutos poder responder às questões suscitadas.
Eu passava a palavra ao Sr. Professor Elsa.
Muito obrigada mais uma vez. Irei tentar abordar as questões solicitadas, claro, do ponto de vista da Porvide. Foi mencionado em muitos comentários dos senhores deputados a questão da competitividade, de termos um produto diferente, e quero exatamente frisar que a Porvide é exatamente isso que faz. Eu acredito fortemente, acreditamos fortemente, que os nossos vinhos terão muito mais valor, serão diferentes usando as nossas castas autóctones, nós usarmos produtos que são desenvolvidos noutros países, variedades novas de outros países ou variedades de outros países, faremos vinhos iguais e, portanto, não temos essa tipicidade e essa mais-valia, penso eu, que se optarmos pelas nossas castas autóctones teremos. Portanto, é nesse sentido que a Porvide trabalha e, claro, e também... tendo todas essas castas e trabalhando todas essas castas, de facto, poderemos usar as nossas castas no sentido, no melhor sentido. Isto é, de acordo com os diferentes objetivos dos consumidores, das alterações climáticas, etc., com todos os desafios da viticultura, porque guardamos a variabilidade intervarietal. Isto é, poderemos mexer na casta de acordo com os objetivos do momento. E essa é a grande mais-valia. É a grande mais-valia da nossa estratégia de conservação e da nossa metodologia de seleção. E aqui queria focar metodologia policlonal. Não tenho tempo de explicar, obviamente, e nem irei falar, mas quando nós fazemos uma vinha por muitos anos, e poderemos usar vários tipos de material, não é? Portanto, daí os programas vitis e os projetos vitis darem uma majoração ao material policlonal, eu penso que seria uma muito mais-valia e para alavancar todas estas nossas potencialidades do nosso país, da metodologia que usamos e como conseguiremos fazer face a novos desafios. O material policlonal, não tendo tempo de explicar metodologicamente, é muito mais flexível na sua obtenção, com uma metodologia muito poderosa, atenção, mas muito mais flexível na sua obtenção e que poderá muito mais rapidamente dar resposta às necessidades do setor. Material clonal individual ou material standard qualquer, que não tem qualquer tipo de seleção, não dará estas vantagens. O material policlonal dá. E, portanto, haver uma majoração nos projetos vitis, no sentido de valorizar estes materiais, pensamos que é crucial para o setor, porque não podemos esquecer que quando se faz uma vinha é por muito tempo e o material que se coloca lá tem uma grande importância. Outro ponto que eu gostaria de referir, e porque aqui foram, enfim, também referidas da nossa parte dificuldades, e queria referir esse ponto. Nós temos uma conservação, como eu disse, a maior a nível mundial. Temos um projeto atualmente PRR, que está a suportar e a financiar a prospeção em vinhas velhas a nível nacional, com o objetivo de prospeitar mais 200 mil genótipos, e estamos a fazê-lo, o que quer dizer que nos finais de 2025 nós teremos a nossa carga conservação de mais de 50 mil genótipos de todas as castas autóctones. E estamos a fazer isto realmente, agora estamos a prospectar, mas depois temos que garantir a sua manutenção e a sua conservação. E, portanto, isto é uma grande mais-valia para o país, porque agora estamos a investir na sua recolha, mas também temos que pensar depois como é que poderemos sustentar toda a sua conservação. E daí o meu desafio e o meu alerta. Nós, em setembro do ano passado, também Enviámos, endereçámos uma carta à CCDR de Lisboa e Val do Tejo, porque era a entidade responsável, a ex-Direção Regional de Agricultura de Ribatejo e Oeste, pelo antigo Centro Experimental de Pegões. Como eu disse, foi-nos cedida uma grande área em 2010 e, de acordo com as nossas necessidades atuais, nós precisaríamos de a área global de toda a Quinta. Portanto, solicitámos esse pedido, ainda não obtivemos resposta também. Gostaríamos de rapidamente poder, porque precisamos desse material para exatamente fazer conservação de redundante de tudo o que estamos a conservar. Por fim, salientar os nossos recursos, portanto, são muito escassos, e há uma fonte de financiamento, o PEPAC, que é relativa aos recursos genéticos. Queria alertar que considero também muito pouco desigual o financiamento que é dado para os recursos animais e vegetais. Os recursos vegetais, os projetos, as candidaturas a pré-projeto para os recursos vegetais foram de 100 mil euros por espécie, por entidade. Isto quer dizer que a Porvir só conseguiu pré-candidatar-se a um projeto de 100 mil euros para 50 mil genótipos e a conservação de 50 mil genótipos, que obviamente não é nada. Portanto, muito obrigada.
Muito obrigado. Terminada esta segunda ronda, quero, em nome dos seus deputados... Algum problema, Sr. Deputado Carlos Silva? Não. Quero, em nome dos grupos parlamentares aqui presentes, do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do Chega, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade, agradecer ainda pelos contributos que aqui deixaram. Portanto, muito obrigado mais uma vez e aos presentes desejar um bom regresso às vossas casas. E reitero mais uma vez, toda a informação ou documentos que nos queiram fazer chegar, nós agradecemos. Bem-aja e muito obrigado a todos.
Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, obrigado.